keep on wondering.
E a ver se agora corre tudo bem, professor. Bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Agora sim, conseguimos ouvi-lo na perfeição. Seja bem-vindo, professor, nesta terça-feira bonita de sol. Vai falar-nos de quê?
E vamos falar de disfunções das glândulas suprarrenais. Os nossos ouvintes habituais já sabem que eu gosto de apresentar as estruturas e depois falar um bocadinho de como elas disfuncionam, isto é, como elas nos criam problemas. Mas antes disso gostaria de comentar uma notícia que saiu há poucos dias. Eu ouvia exatamente na Terra Nova e depois fui investigar um pouco, e que diz respeito aos números das urgências no nosso país. E o comentário, a notícia que ouvimos é que a procura das urgências voltou aos níveis da pré-pandemia. Ora, por um lado, isto surpreende, mas por outro não surpreende. Perdão. Por um lado surpreende porque nós pensamos sempre que as pessoas aprenderam e já entenderam finalmente como é suposto funcionar o sistema. Por outro lado, não surpreende, porque realmente as pessoas também não têm as alternativas que querem e ou as que necessitam. E digo isto porquê? Porque, segundo os dados que estão aqui publicados na comunicação social, e eu estou aqui a recorrer ao Expresso, metade das deslocações às urgências, ou seja, cerca de 41%, correspondiam a doentes não urgentes ou pouco urgentes. E nós sabemos que essas pessoas, segundo o famoso sistema de triagem de Manchester, em que as pessoas recebem pulseiras de cores conforme a sua necessidade temporal de cuidados médicos, portanto, quanto mais avermelhada for a pulseira, mais necessária e urgente é a atenção. E depois vai diminuindo até ao azul e verde, que são os não urgentes e pouco urgentes. O que é que isto significa? Significa que estas pessoas que têm estas pulseiras, deviam estar a ir não à urgência, mas sim ao seu centro de saúde, à chamada consulta de agudos, a obter o devido aconselhamento médico de que necessitam, obviamente, não ponho em causa que as pessoas precisam dessa atenção, mas que não é urgente. Portanto, não sendo uma emergência, não sendo algo que acabou de acontecer, não sendo algo que a pessoa não tenha certeza do que é que será, então aí devemos evitar as urgências. Uma das razões pelas quais as nossas urgências acabam por funcionar menos bem daquilo que podiam é exatamente esta saturação. Depois as pessoas vão para as urgências e queixam-se que ficam horas à espera. Pois com certeza que ficam horas à espera. Porque se não são urgentes ou são pouco urgentes, vão ficar à espera, porque toda a gente que tenha uma pulseira amarela, laranja, vermelha, lhes vai passar à frente. E ainda bem que assim é. Eu fico muito contente que a urgência não seja o equivalente a um cabeleireiro, nós vamos sendo atendidos à vez. Não, para isso temos o centro de saúde. Que deve ser sempre o nosso primeiro local de contacto, exceto, claro, quando temos uma urgência. Mas não sei se esta formação está feita. Pelos vistos, não está. Precisamos de fazer esta pedagogia. Por outro lado, também há um outro aspecto, que é aquele que realmente não é culpa das pessoas, mas sim culpa do sistema, que é muitos centros de saúde não estão a funcionar no padrão que deveriam e não têm capacidade de responder a todas estas necessidades. E as pessoas, seja por ignorância, seja por constatação de que não conseguem obter a ajuda de que acham que precisam no momento, recorrem ao hospital, o que não é um bom princípio. Mas eu deixem-me dar um exemplo que se passou comigo e, portanto, também entendo que muitas pessoas não tenham outra solução que não recorrer ao hospital. Eu era muito sujeito a amidalites. Neste momento já retirei as amígdalas, portanto já estou livre dessa. Mas Quando as amigdalites aconteciam durante a semana, eu dirigia-me ao meu centro de saúde, à consulta de agudos, era observado, era-me feito diagnóstico e, claro, era-me prescrito o devido tratamento, que muitas vezes passou pela administração injetável de antibióticos. Portanto, levava a velha injeção de, as velhas injeções de penicilina. Ora, uma vez isto aconteceu durante um fim de semana e, com todo o respeito, porque os médicos é que devem proceder ao diagnóstico, digamos que os sintomas eram tão claros e tão familiares que, efetivamente, não havia dúvidas quanto àquilo que seria. Mas como o centro de saúde, ao fim de semana, não funciona e não tem atendimento permanente, exceto em alguns pontos muito específicos do sistema de saúde, eu tive que me deslocar ao hospital. Recebi uma destas pulseiras, esperei o tempo que foi preciso e depois, para juntar à festa, ainda me fizeram a prescrição do antibiótico injetável. Tive que o ir comprar e voltar para ser administrado no próprio hospital, porque o médico também considerou que era urgente começar rapidamente o tratamento, mas não havia centro de saúde onde receber esta injeção durante o fim de semana e, portanto, o próprio médico sugeriu vá comprar e volta ao hospital para receber a injeção. Depois, as próximas já pode ir ao centro de saúde. Ou seja, quando nós ouvimos as notícias, temos que ponderar sempre que há aqui dois lados que são muito importantes. Efetivamente, temos que fazer uma pedagogia junto das pessoas para que as pessoas não vão desnecessariamente às urgências, até porque se estão a expor desnecessariamente a outras patologias, a doenças que as pessoas possam ter, o próprio ambiente hospitalar, apesar de todos os cuidados que existem e são postos em prática, também é um ambiente de risco, não esqueçamos que frequentemente é nas unidades de saúde que surgem algumas infecções multiresistentes, exatamente na decorrência desses tais procedimentos de segurança, acabam por ter, podem ter este efeito pernicioso, mas um hospital é efetivamente um local onde nós devemos não ter medo de ir, mas devemos evitar lá ir, a menos que tenhamos mesmo essa necessidade. Portanto, esta notícia às vezes, ou estas notícias, não sendo devidamente enquadradas e contextualizadas, dão a impressão, não sei, falta aqui de imensa profundidade na análise, digamos. Não basta, acho eu, dar só os números, dizer que 41% das pessoas que foram às urgências são doentes não urgentes, porque também no meio destes 41% podemos ter alguns que não tiveram outra hipótese a não ser ir à urgência para serem atendidos e receberem alguma atenção médica de que necessitavam, mesmo esta não sendo urgente.
E ficou registado.
Eu peço desculpa, realmente alonguei-me mais do que pensava neste tópico. Os professores são uma desgraça. Pegam num assunto qualquer e dele fazem uma dissertação.
Vamos arranjar uma campainha aqui para a rubrica Pela Nossa Saúde. Ainda assim, dois minutinhos para o tema que nos queria trazer inicialmente.
Bom, então falemos um pouco da hipofunção. Isto é, quando as glândulas suprarrenais não trabalham tão bem quanto deviam. Há, obviamente, como imaginarão os nossos ouvintes, várias patologias. A mais comum será talvez a doença de Addison, também designada como insuficiência do córtex suprarrenal. No fundo, as glândulas suprarrenais deixam de produzir os corticosteroides, como o cortisol, em quantidades suficientes. Nós pensamos que a maioria dos casos origina-se por doença autoimune, mas há muitas causas possíveis, até o cancro e outras infecções como a tuberculose ou outras patologias como a amiloidose. Mas também pode acontecer naquelas pessoas que estão a tomar corticosteroides como terapia, coisas como a prednisona, etc. É muito importante que as pessoas sigam os cuidados, aquilo que lhes foi prescrito. Por exemplo, é preciso fazer o desmame, é preciso fazer uma diminuição progressiva e não interromper por completo a sua administração, exatamente por causa de desequilíbrios hormonais que esse corte brusco poderá acontecer. Porque digamos que ao tomar esses outros corticosteroides, as nossas próprias glândulas pensam, pronto, já há quantidade suficiente, não preciso eu de estar a produzir isto. E de repente param, elas, digamos, vão demorar algum tempo a arrancar e a conseguir subir os seus níveis. Enquanto que se nós fizermos este desmame, elas têm tempo para se adaptar. O déficit de corticosteroides causa inúmeras perturbações, até porque várias hormonas interagem entre si. Quando nós mexemos na quantidade ou qualidade de uma das hormonas, não estamos só a mexer nessa hormona, mas sim a perturbar um equilíbrio que é relativamente delicado e que pode traduzir-se em várias patologias. Por exemplo, quando falham os corticosteroides, a pessoa vai perder grandes quantidades de sódio na urina, o que significa que vai acabar por ter hiperúria, uma micção excessiva. A pessoa está constantemente a ir ao quarto de banho, correndo riscos de desidratação. Em casos graves, a pessoa desidrata mesmo e fica com uma concentração tão baixa de sódio no sangue que pode entrar em choque hipovolémico, ou seja, o equivalente a ter uma enorme hemorragia. Só para terem noção de quão sério pode ser apenas uma falha de uma hormona. Além disso, também vai desenvolver-se uma sensibilidade extrema à insulina e, portanto, as concentrações de açúcar no sangue podem descontrolar perigosamente. O corpo pode não ter capacidade, então, de transformar proteínas em hidratos de carbono para que não combater as infecções ou mesmo pôr em causa os processos de cicatrização. Os músculos enfraquecem, inclusivamente o coração, que é obviamente um músculo, e já estamos a ver que isto é assim um conjunto muito alargado e potencialmente perigoso de sintomas e sinais sérios, não é? Para compensar o déficit de corticosteroides, o nosso corpo vai produzir outras hormonas para tentar compensar e isso às vezes também induz mais disfunção, por exemplo, um escurecimento da pele porque aumenta a produção de melanina. Portanto, aparece a hiperpigmentação, e isto também pode acabar por levar a disfunções no nosso relógio biológico. Portanto, há um conjunto muito alargado de patologias que a gente pensa, então não é aquilo, não era só uma glândulazinha, não faltava só uma das hormonas dela, e a pessoa está quase às portas da morte por causa disto. Pois assim é.
O Dr. Luís Sancho é professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Dr. Luís, suponho que ficamos por aqui, não é?
Certamente. Pedi com muitas desculpas aos nossos ouvintes de tanto bombardeamento.
Nada a desculpar.
Mas há tratamentos, atenção. Às vezes eu descrevo os sinais e sintomas e se calhar as pessoas ficam a pensar, ah, pronto, olha.
O que é que vai ser de mim?
António, não há nada a fazer. Não, há alguns tratamentos que têm a ver também com substituição hormonal, que, como sempre, têm que ser bem ponderados e bem seguidos para que estes desequilíbrios sejam reequilibrados.
E para isso temos os nossos profissionais de saúde que, da melhor maneira, estão ao nosso dispor. Dr. Luís, boa terça-feira. Até amanhã.
Até amanhã. When you're numb to the touch, you cannot chase this ghost away. And this too shall pass, this too shall pass. It won't always be the same.